De volta na CBN, agora com uma entrevista ao vivo com o presidente da Câmara de Maringá, Mário Rossocal, presidente sempre nos honrando com a presença dele aqui no estúdio, e hoje para falar sobre o início dos trabalhos legislativos que ocorre justamente nesta quinta-feira na Câmara de Maringá. Presidente, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os amigos aqui da equipe da CBN, é uma satisfação muito grande, aliás, agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês me proporcionam poder conversar com os maringaenses.
Bom, os trabalhos legislativos começam nesta quinta-feira, na tarde dessa quinta-feira, já definida a pauta do que será colocado em votação, presidente?
É, nós já elaboramos a pauta, acho que tem 18 itens, se não me falha a memória, entre projeto de lei e requerimento. Mas nada de polêmico na pauta, mas a gente sabe que a coisa vem fervendo, vai ter manifestação hoje lá na Câmara, então eu penso que vai ser um ano de muito trabalho, de muitas pressões e muitos projetos polêmicos.
Bom, certamente o senhor tem projetos polêmicos na gaveta, inclusive, para poder discutir, mas aí a primeira pauta, com 18 projetos e aí temas mais tranquilos, é uma escolha justamente porque o ano começa e a ideia é tentar fazer uma primeira sessão mais tranquila?
É, justamente no momento que a gente vai elaborar o projeto, a gente procura, como se trata de uma sessão inaugural do ano, né? Aliás, é o último ano da atual legislatura, que no ano, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, de 2013, já vamos ter novos vereadores. Então, logicamente, a gente procura colocar uma pauta mais light, né? Mas nem por isso. Às vezes pode entrar em regime de urgência algum projeto mais polêmico, que o regime de urgência pode ser protocolado até às 14 horas do dia da sessão. De repente pode entrar, sim, alguma coisa mais polêmica.
Presidente, o senhor já falava para a gente sobre a manifestação. Essa manifestação é justamente contra o aumento dos subsídios dos vereadores. Claro que esse projeto que aumentou os subsídios dos vereadores também trouxe aí mudanças nos salários dos secretários, do vice-prefeito, do prefeito, tudo para 2013. Mas há uma pressão muito grande para uma revisão dos salários desse, principalmente dos parlamentares, dos vereadores, esse salário que foi para R$12 mil. O senhor, claro, tem tentado acompanhar, ouvir essas manifestações, mas tratado isso de maneira democrática, mas ainda a gente não tem, por parte dos vereadores, uma reação a essas manifestações, o que diz respeito a mudança do valor de salários. O senhor acredita que vai haver espaço nessas primeiras sessões, quem sabe, para essa revisão dos salários?
Eu acredito que sim, Ronaldo, conversas que a gente tem ouvido nos bastidores, inclusive diversos vereadores têm nos procurado. Então, é vontade, pelo que eu sinto aí, da maioria dos vereadores da Câmara da nossa cidade, eles querem reunir os vereadores para discutir esse valor, rever esse valor que foi aprovado no ano passado. Logicamente, vai depender da vontade da maioria, porque foi uma decisão que não foi a Comissão de Finanças e Orçamento que tomou a decisão, foi um conjunto que tomou essa decisão. Então, logicamente, no caso de rever esse valor, eu acho que tem que prevalecer a vontade da maioria. Logicamente, quem assina o projeto é a Comissão de Finanças e Orçamento. Mas, logicamente, não pode a Comissão de Finanças e Orçamento se recusar quando a maioria dos vereadores desejar rever essa situação.
Então, o senhor acredita que há, sim, possibilidade de uma revisão desse valor?
Eu acredito que, pelo menos, nós vamos ter muito diálogo juntamente com os vereadores para tentar conciliar essa situação, porque, realmente, eu acho que a população entende, a maioria acha que houve um exagero. O vereador tem que ganhar bem para que possa exercer bem a sua função e para que entre em falcatruas e coisas erradas. Então, eu acho que não só vereador, mas que todo parlamentar, todo dirigente, seja de estados, mas eu acho que tem que ser bem remunerado para que possa exercer com dignidade a sua função.
Muito bem. Há algum valor que tem sido cogitado, quem sabe inclusive aquele que o senhor já havia proposto no meio do ano passado, de cerca de R$ 9.500,
R$ 9.400? Se dependesse da minha vontade, inclusive já tinha até colocado, era para entrar em regime de urgência no dia que definiu o número de vereadores. Então era para votar no mesmo dia o projeto que definia que o vereador da próxima legislatura e os secretários iriam receber R$ 9.400, que é justamente o valor que os secretários municipais estão recebendo hoje, que era para o vereador estar recebendo, só que no ano de 2004, para valer a partir de 2005, a Câmara aprovou do secretário e rejeitou o dos vereadores. Então, a vontade minha era que aprovasse naquele dia o número de vereadores e também corrigir aquilo que o secretário está recebendo hoje, que é R$ 8.300 aproximadamente, aplicar a correção monetária do ano de 2011, 2012, isso, uma previsão de 2012, que daria R$ 9.400. Só que os vereadores pediram para não votar naquele dia, pediram para retirar, e foi retirado. Então, a vontade minha era que apenas fizesse a correção monetária daquele que ganha o secretário, para que pudesse ser aplicado para os próximos secretários, para o próximo vice-prefeito e também para os próximos vereadores.
Presidente, hoje nós teremos então a primeira sessão e eu gostaria de saber como que fica a formação das comissões, porque geralmente no começo do ano é que a gente tem a definição de quem vai participar das comissões, da Comissão de Constituição e Justiça. Isso também ocorre nesse momento ou a extensão, inclusive, do mandato de quem já estava nessas comissões no ano passado?
Não, cada ano nós temos uma nova eleição dos membros das comissões permanentes, menos da Comissão de Direitos Humanos, que tem um mandato de 2 anos. Então, nós temos uma legislatura de 4 anos, então cada 2 anos é que muda. Então, como mudou já ano passado, então vai permanecer, não vai ter a eleição para os membros das comissões de Direitos Humanos. Agora, com relação à Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante, que vê a questão da legalidade, a constitucionalidade de todos os projetos, independente de quem quer que seja, vai ser votado no dia de hoje. E também a de políticas gerais, que as pessoas não dão muita importância, mas neste momento, principalmente quando trata da questão da remuneração dos futuros mandatários da cidade, no caso prefeito, vice, vereadores, secretários, então se torna uma das comissões mais importantes nesse momento.
Finanças então, e orçamento também.
Exatamente.
Também então, será votada.
Finanças e orçamento será votado também. Então, de que forma que acontece isso? Nós vamos ter 2 sessões hoje. Uma sessão especial às 14 horas, onde serão eleitos os membros dessas comissões, das 3 comissões, de Finanças e Orçamento, Políticas Gerais e Comissão de Constituição e Justiça, e também a indicação através dos vereadores, das representações partidárias, né, do líder e do vice-líder de cada bancada, representada lá na Câmara. Então vai ser uma reunião também especial, mas uma sessão especial importante. Então, quando esse tipo de formação de comissões, a gente costuma respeitar a proporcionalidade partidária, ver que partido tem maior número de vereadores na casa, que partido que tem representante lá na casa, para chegar num acordo. Mas isso dificilmente acontece, um acordo, um consenso aí, para que todos os partidos representados possam participar das comissões. Então, nunca houve acordo, e eu acredito que não vai haver acordo, então vai para a votação. Então, cada membro vai ser votado por todos os vereadores ali presentes.
O senhor não acredita que haverá acordo? Isso significa que provavelmente os chamados vereadores que fazem parte da chamada bancada de oposição vão continuar fora das comissões?
Eu acredito que sim. Isso sempre aconteceu dessa forma. Inclusive, eu já fui oposição lá na Câmara. Quando era oposição, a gente também, eles não deixavam a gente participar de nenhuma das comissões.
Ok. Bom, então, novamente, vereadores como Humberto Henrique, Mário Verri, Marli Martim, Dr. Manuel Sobrinho devem ficar fora dessas comissões.
Exato. No ano passado, Ronaldo, você veja bem o que aconteceu. Eu trabalhei muito no sentido de fazer com que cada uma dessas pessoas, a Marli, a vereadora Marli, o vereador Humberto Henrique e o vereador Mário Verri, cada um deles participasse de uma comissão. No caso, a vereadora Marli, que é advogada, participasse da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Humberto Henrique, que é contador, participasse da Comissão de Finanças e Orçamento. E o vereador Mário Verri participasse da Comissão de Políticas Gerais. Mas houve um desentendimento ali, que o Mário Verri queria ser o presidente da comissão e teve outro vereador que queria ser também presidente. Mas só que ali, os 3 eleitos, os 3 membros, os 3 que definem quem vai ser o presidente. E o vereador Mário Verri disse ali que não, se for para mim não ser o presidente, eu fico fora da comissão. E ficou fora. Aí o Humberto Henrique também, que não tinha nada a ver, a comissão dele era outra, né? Ele pediu para ficar fora também, o vereador Marli também ficar fora. Então, acho que houve um erro da parte deles, que eles podiam muito bem. Todos eles são importantes para a comissão, principalmente uma advogada, um contador dentro da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, deveria ter aceito, independente dessa outra comissão, que o problema não era com eles, era com o vereador Mário Verri e com outro vereador que queria a disputa pela presidência. Quando, na verdade, a presidência de uma comissão também não significa lá muita coisa, né, Ronaldo?
Então, de certa forma, ainda há resquícios dessas discussões todas e aquilo que o senhor desejava, que o senhor disse que desejava no ano passado, não deve acontecer novamente nesse ano. Ou seja, essas comissões continuarão sem a representação desses vereadores.
Pode até acontecer de eles participarem, só que eu não vou me desgastar mais como me desgastei ano passado tentando colocar esses companheiros nas comissões, como eu fiz para depois dar no que deu. Então eu vou ficar na minha, né? Se houver um acordo entre os vereadores de que cada um possa participar de uma comissão, ótimo. Se não der também, eu não vou me envolver nessa questão.
Bom, vamos tratar de um outro aspecto aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, Mário Hosokawa. Nós estamos acompanhando e já há algum tempo o debate sobre a mudança de todo o regimento da Câmara, do funcionamento da Câmara. Isso foi votado, foi apresentado no final do ano passado. E aí, quando foi apresentado o projeto, então nós tivemos aí mais de 30 emendas para essas mudanças, né, no regimento. Eu creio que nesse período muitos vereadores tiveram a oportunidade de debater esse assunto. Nos próximos dias nós teremos a votação disso, dessas emendas. O senhor acredita que haverá algum acordo para nos caracterizar completamente o projeto que foi apresentado pela comissão que analisou esse regimento da Câmara?
Não, no meu entendimento, eu penso que a mesma comissão que fez esse estudo aí durante um período tão longo, para analisar artigo por artigo, para que pudesse ser feita essas alterações, acho que devem analisar essas emendas apresentadas, que foram muitas emendas, né? Então, dependendo das emendas que foram apresentadas, eu acho que deve haver uma reunião entre os vereadores que apresentaram essa emenda, aí no sentido de ou retira a emenda, ou modifica a emenda. Agora, tem coisas ali que, por exemplo, eu não concordo, por exemplo, eu não me lembro de todas as emendas, mas alguma das emendas, por exemplo, a questão da livre manifestação das pessoas que estão assistindo a sessão. Eu sou contra, não tenho como aceitar uma situação dessa, que a gente sabe que uma única pessoa, se ficar ali xingando, gritando lá no auditório, quem está assistindo a sessão, é difícil para o presidente dirigir uma sessão. Até um vereador que está falando muito alto, a gente tem que chamar atenção para pedir para baixar o tom da voz, que é difícil para o presidente dirigir uma sessão. Agora, imagine um plenário lotado, né? Um projeto polêmico. Tem os prós e os contras, os que querem que aprove e os que não querem que aprova. Aí começa aquele bate-boca, discussão, tudo, de repente pode virar um tumulto se você deixar. Então, eu sou contra esse tipo de liberação que alguns vereadores estão querendo, e muitas outras questões também que eu não sou favorável. Por exemplo, tribuna livre. Qualquer pessoa pode ir lá se inscrever para usar a tribuna. Então, eu acho difícil também. Eu acho que a tribuna tem que ser utilizada pelos vereadores e também as pessoas que representam algum segmento. Por exemplo, ser presidente de algum sindicato, de alguma entidade, a convite do vereador, com requerimento aprovado. Acho que a Câmara tem a maior satisfação de receber. Agora, qualquer pessoa chegar lá e querer falar, não, hoje eu quero falar, e chegar e falar, eu sou contra também.
Muito bem, presidente. Esse é um ano diferente para a Câmara de Vereadores, porque é um ano de eleição. Os trabalhos ficam mais concentrados no primeiro semestre?
Eu acredito que sim. Bom, sempre aconteceu aí de ficar mais concentrado no primeiro semestre, mesmo porque é um ano de eleição, os vereadores ficam preocupados com as suas campanhas. Então, eu penso que concentra-se mais no primeiro semestre, porque chega no segundo semestre, todos vão estar em campanha, né? Os que são candidatos à reeleição, candidato a outros cargos eletivos, então vão estar em campanha. Então, eu acho que pode acontecer aí de os vereadores cometer mais faltas nas sessões, por exemplo, porque por conta dos compromissos que vão assumir nas campanhas.
Bom, nem todos os vereadores devem ser candidatos à reeleição, né, presidente?
Não, nem todos. Por exemplo, o vereador John já abertamente já declara que não é candidato à reeleição. O vereador Wellington Andrade às vezes fala que não é mais candidato, outra vez fala que é candidato. E o vereador Paulo Sonni, que com certeza não vai ser candidato a vereador para reeleição. Por quê? Porque ele é candidato a prefeito lá em Paissandu. E tem os vereadores aí que foram sofrer uma condenação por conta da questão do nepotismo, que estão tentando reverter a situação na justiça, né? Mas se não conseguirem reverter, não vão poder ser candidatos também.
No caso desses vereadores que talvez não consigam reverter a situação, fala-se que eles têm espécie de herdeiros políticos. O senhor acredita nisso?
Não acredito, não. Ronaldo, eu penso que a coisa não é bem assim. Por exemplo, vamos supor que eu não seja candidato à reeleição. A minha pretensão é outra, não sei se vai dar certo, mas eu não gostaria de disputar a reeleição, mas de repente eu saio candidato para um cargo diferente. Não adianta eu lançar um sobrinho, um primo, um irmão, um filho, sair candidato, que a coisa não é bem como muitos pensam, que vai transferir todos os votos que a gente tem, vai transferir para uma outra pessoa. Então, eu não acredito nesse negócio de herdeiro político, a não ser que a pessoa, um familiar, por exemplo, como acontece com muitos deputados federais, estaduais, que já tem um filho que tem a política no sangue, que acompanha o pai, eu acho que pode ser diferente, ou pode receber até uma votação maior do que o pai, que sempre exerceu a função.
Muito bem. Bom, a gente vai acompanhar todo o processo legislativo nesse ano. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do presidente aqui. Certamente teremos muitos outros assuntos para debater, para tratar, inclusive o próprio número de vereadores, né? Porque nós tivemos a rejeição do aumento do número de vereadores, mas há sim uma pressão para que esse assunto volte a ser debatido, inclusive com o aumento, né, do número de cadeiras. E são temas que, ao longo desse ano, a gente vai estar tratando com o presidente da Câmara. Mais uma vez, presidente, muito obrigado.
Eu que agradeço, Ronaldo, Alexandre, Gilson Aguiar, que às vezes bate na gente, mas eu gosto muito de ouvir o Gilson, os comentários dele. Então eu quero agradecer muito, né, o prestigiamento que vocês têm dado, não só a mim como a presidente da Câmara, mas a todos os vereadores, o Murilo Batista, que acompanha as sessões. Então, para nós é uma alegria muito grande de poder conversar com essa grande audiência que vocês têm. E a gente sabe que a gente falando aqui, a cidade fica sabendo, a região fica sabendo também o pensamento nosso. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês.